Vamos partilhar a palavra do Senhor? Vamos abrir a palavra de Deus, né? E lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, quem está com a Bíblia na mão, ao seu alcance, mas se você não tiver, não tem importância, anota aí, grava, depois você vai lá, medita, lê depois em separado, amém? E eu quero partilhar com você nessa noite essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, está lá em Lucas, no capítulo de número 8, o verso 49. Diz assim: estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Pastor, falar de morte hoje, mas eu vou falar de morte porque aquele que venceu a morte, ele está conosco, amém? Então, podemos falar sim. Então, essa passagem, inclusive, é o tema do nosso devocional hoje. O tema é a multiatenção de Deus, amém? Multiatenção de Deus. E diz assim para nós essa passagem, é uma passagem linda. Eu li a passagem registrada em Lucas capítulo 8, verso 40. Porém, essa mesma passagem está registrada no livro do Evangelho de Marcos e também no Evangelho de São Mateus. Amém? São todas passagens correlatas, são visões diferentes, né? E nós vemos aqui que são visões diferentes do mesmo acontecimento, do mesmo ato, né? Lá em São Mateus está no capítulo 9 e lá em Marcos está no capítulo 5. E eu falei algum tempo atrás que na obra de Deus existe o fenômeno do complemento, né? Somos diferentes uns dos outros e nós nos completamos. Aquilo que falta um, Deus completa com o outro. Cada um tem uma aptidão, os irmãos já viram que a minha aptidão não é cantar, né? Eu tenho que me segurar aqui para não cantar, porque aí, senão, vou comprometer aqui a participação da irmã Raquel. Mas cada um tem um dom. Cada um tem um dom. E Deus quer despertar o seu dom, mesmo nesse momento de adversidade. Pois muito bem, essa passagem está em São Mateus, capítulo 9, está em Marcos, capítulo 5, e agora que nós lemos no capítulo 8 de São Lucas, fala de dois eventos. Quais são esses eventos? Dois. O primeiro marca o encontro de Jesus com um principal da sinagoga, e logo na sequência, nós vemos o encontro de Jesus com a mulher que sofria de um fluxo de sangue. Pois bem, quando em Mateus não fala o nome do principal da sinagoga, não fala o nome. Mas já em Lucas e Marcos, já fala o nome dele, é Jairo. O Evangelho de Lucas é um evangelho um pouco mais completo, porque o autor humano, inspirado por Deus, era bem detalhista, e o público dele era um público que requeria maior gama de detalhes, que ele escreveu para pessoas gentias, não, gentios eram não judeus, né, porque a igreja começa com os judeus, e transborda para nós. Gentio não é palavrão, tá? Gentios são pessoas que não eram do povo judeu. Muito bem. E aí, o Evangelho de Lucas, ele é mais detalhado. Ele diz que o nome dele é Jairo, o pai da menina. Ele fala que a menina é filha única. E Lucas retrata isso muito bem, juntamente com Marcos. Marcos é um evangelho que é escrito já para os romanos. Ele é pequeno, conciso, porque deveria ser, porque os romanos precisariam abstrair o mais rápido possível os ensinos de Jesus. Então, ele foi feito para esse público. E por conseguinte, Mateus é um evangelho escrito para os judeus. Então, um evangelho mais robusto, mas a ele escapa alguns detalhes. Pois muito bem. Quando então Jairo vai lá e chega para Jesus e diz o seguinte: Jesus, a minha filha única, ela está moribunda, está morrendo. O senhor poderia ir lá em casa? Porque eu creio no Senhor. Pois bem, Jesus de imediato dá atenção a Jairo, de imediato. E você pode pensar aí que você está na sua casa, que você está aí junto com seus familiares, você está no ambiente de trabalho, que Deus não esteja dando-lhe atenção. Vai ver que Deus está ocupado, muitíssimo ocupado, com outras coisas, principalmente com essa crise mundial. E fica pensando, olha, como Deus vai dar atenção ao meu problema, haja vista que tem um problema gigantesco no mundo. Deus, ele dá atenção a você sim nesta noite. Com certeza, ele parou para te ouvir nessa noite. Com certeza, Deus parou para direcionar a você uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Pois muito bem. Jesus, então, convidado como foi por Jairo, ele então começa a sua caminhada até a casa desse ilustre homem. Né? Tem nome, ele é uma pessoa respeitável da sociedade, só que no meio do caminho aparece uma mulher. Essa mulher, não cita-se o nome dela, ela representa qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Que para muitos somos desconhecidos, somos esquecidos, somos deixados de lado. E essa mulher ouve de Jesus. Ouve falar de Jesus. Os evangelhos, quando eles são justapostos, ou seja, colocados lado a lado, eles se completam. E ao se completar, vai dizer que essa mulher também, ela sofria de um fluxo de sangue por 12 anos. Gastara todo o seu dinheiro em médicos, os médicos não deram solução, e aí nenhum tipo de censura aos médicos, negativo. Sabemos que os médicos, os enfermeiros, sanitaristas, cientistas, são autoridades constituídas por Deus para o bem, nosso bem, só que mesmo eles têm as suas limitações. Sabemos disso. E eles sabem isso também. E aí, então, ela se aproxima de Jesus. E é uma multidão gigantesca, não quero falar de multidão, não. Eu quero falar do encontro. Encontros. Jesus veio à Terra para nos encontrar. Deus quer ter um encontro conosco, aonde quer que nós estejamos. Sempre, sempre será assim. Quem toma a iniciativa de proporcionar um encontro é o Senhor nosso Deus. E Jesus, ele é então, quando ele está passando para ir para a casa de Jairo, essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus. E ela então coloca no seu coração, ela imagina no seu coração, ela cogita no seu coração e diz assim: se eu só tocar nas vestimentas de Jesus, eu ficarei são. O Evangelho de Mateus fala que ela toca na orla da veste dele. O Evangelho de Marcos fala que tocou na vestimenta dele. Aí, por sua vez, completando essa sentença, esse quadro único, diz lá Lucas que ela tocou na orla do vestimento de Jesus. Pois bem, Os judeus daquela época, eles usavam uma vestimenta e na borda do seu vestido, da sua vestimenta, existia uma franja, né? Existia uma franja. Essa franja significava que aquela pessoa, ela era crente no Senhor Deus e cumpria o pacto que tinha com Deus. Muito bem. Na cultura judaica, essa mulher não poderia sequer estar no meio da multidão e sequer poderia tocar em alguém. Por quê? Na cultura judaica daquela época, daquela ocasião, uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela estava condenada, ou melhor, desculpe, condenada a um homem forte, mas ela estava destinada ao isolamento social. Nossa, isolamento social. Já ouvimos isso em algum lugar? Né? Agora tem duas modalidades. Isolamento vertical. Está uma guerra, né? Isolamento vertical e isolamento horizontal. Mas eu quero dizer para os irmãos queridos e aqui desse ambiente virtual que nós não estamos isolados de Deus. Nem horizontalmente, nem verticalmente. Deus está sobre nós. Deus está em nós. Pois muito bem. Essa mulher, então, toca nessa orla contra tudo e contra todos. E nesse momento, Jesus para. De novo, né? Jesus para para ouvir Jairo. E agora, no meio do caminho, no meio do trajeto, ele para dar atenção a essa mulher, que não é citado o seu nome, não tem o nome registrado, só o ato, o encontro que Jesus tem com ela. O sol da justiça vai nascer. E nas suas asas a salvação. Eu me encho de alegria quando eu me deparo com isso, que Deus, ele não está a barreiras, sejam elas culturais, territoriais, temporais, qualquer que seja, culturais, qualquer que seja ela. Deus parou para ouvir aquela mulher. E naquele momento que ela suplanta a tradição, que é para ficar no isolamento. Ah, fica no isolamento aí, tá? Não vem não. Ela sabia e tinha isso no seu coração, que uma vez tocando em Jesus, ela seria salva. Pois muito bem. Essa palavra que está registrada em Malaquias, capítulo 4, verso 2, fala que a salvação estava sob as asas. E aí vamos imaginar um pássaro. Quando o pássaro está voando, a borda mais exterior, a parte mais externa da ave, é a ponta da asa. E justamente é a ponta das vestimentas de Jesus que ela toca na orla do vestimento de Jesus. E aí ela é salva. Claro que ela fica curada, porque a cura não é o principal aqui. Para os leitores desavisados, parece que é, mas não. O fato principal e a partir do qual transborda bênção, alegria e contentamento é que ela tem um encontro maravilhoso com o Senhor, o seu Salvador. Então, nesse momento, nesse exato momento, chegam alguns mensageiros lá da casa de Jairo e dizem, olha, como nós falamos aqui, não importunes o mestre, a sua filha já morreu. E aí Jesus faz uma coisa que ele quer fazer conosco hoje. Você que está batido, você que está sem esperança, poxa, pastor, já estou ouvindo isso há um tempo, parece um discurso oportunista. Querido, em um dado momento da nossa vida, Deus nos proporciona momentos que são momentos, às vezes, até únicos, que nos fazem meditar sobre as nossas próprias vidas. E nós podemos, então, nesse momento, nos abrirmos para o amor de Deus. E aí Jesus faz uma coisa incrível, quando ele diz para Jairo, logo após essa notícia, que aí você pode ter imaginado como alguns irmãos que têm projetos, né? Projetos de fazer uma festa, projetos de acabar o ensino, os seus estudos, estava procurando emprego, pessoas que estavam em plena realização, daqui a pouco vem algo como essa calamidade, vem e susta tudo, suspende tudo. Foi essa notícia que chegou para Jairo, e ela pode parar, porque a sua filha morreu. E Jesus, ele faz algo tremendo, incrível. Jesus anima Jairo. Jesus estimula Jairo a ter fé. Fala assim para ele: não temas, eu vou lá. E Jesus quer ir onde você está, eu vou lá e ela vai viver. Jesus prosseguiu. Fez o que ele prometeu. E quando ele chega, vou encerrar agora, quando ele chega lá e diz uma coisa interessante que causa um riso generalizado. Lembra ontem que eu falei sobre conhecer Deus ou erroneamente, os três amigos de Jó, e conhecer Deus parcialmente, no caso de Jó e do outro seu amigo, Eliú? Pois muito bem, Jesus fala assim: ela está dormindo. E aí todo mundo cai na gargalhada. Realmente, se a gente for levar a sério o que Deus faz para nós, através de Jesus, isso muda as nossas concepções de enxergar o que acontece conosco. Por isso que eles riram. Porque ao rir, eles estavam querendo se desobrigar desse exame que Deus faz conosco quando vem sobre nós. Jesus, então, diz para que todos saiam, ficando só os seus discípulos mais chegados, João, Tiago e Pedro, e os pais. E Jesus conclui essa cena, fazendo com que aquela menina de 12 anos, filha única, volte à vida. Que coisa linda. Jesus atendeu Jairo, atendeu aquela mulher, sim, aquela mulher que nos ensina tanto. E por que vocês acham que ele não presta atenção a você hoje? O que impede esse Deus que é todo poderoso de dar atenção a você hoje? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nessa noite, eu te convido a orar comigo. Porque agora, Deus está dando atenção a você. E nesse momento, iremos orar.